E posso dizer para ela, ó, se você fizer assim, está errado. Por que o senhor sabe que está errado? Porque eu fiz errado, minha filha. Então eu ensino o caminho que ele deve andar. Uma pessoa para ensinar, ela precisa ter tido uma experiência. Como professor, por exemplo, que ensina, a pessoa tem que ter estudado a matéria. Aí eu posso cobrar do meu filho. Mas ele viu. Aí eu vou cobrar do meu filho, ele fala, mas como que o senhor pode cobrar isso de mim? Eu vi o senhor fazer isso. Eu vi o senhor agir dessa forma. Eu vi o senhor proceder desse jeito. Agora o senhor vai cobrar de mim. Uma coisa que o senhor me ensinou. Eu vivo o senhor fazendo, então eu aprendi. Interessante. O cavalo, ele aprende a marchar com o pai dele. Ele aprende a andar com o pai dele. O leãozinho aprende a caçar com o pai dele, com a mãe dele, aquelas brincadeiras, aqueles negócios ali, todo aquele salto que eles dão, aquela negaciada, aquela coisa toda, tudo aquilo ali é o pai ensinando o filho. E assim é também entre nós. Amém? Ensina a sua filha. A sua filha é exatamente aquilo que você ensina. E quando a gente não ensina, o que a gente faz? A gente deixa o mundo ensinar. Quando você não ensina, você não assume, você pode ter certeza que o mundo está ensinando ele. Ele está aprendendo com o mundo. Ele está aprendendo com o amigo dele. Ele está aprendendo com a mulher, a mãe do amigo dele. Ele está aprendendo com a tia. Ele está aprendendo com alguém. Ele está imitando alguém. Ou não é assim? Ele está imitando alguém. Então, eu pergunto, como que nós vamos cobrar dos nossos filhos? A matéria que eu passo para a escola é a matéria que eu cobro. Não, professor, o senhor não pode cobrar isso não. Essa aula o senhor não deu. Já aconteceu, quando eu dei prova... E aí, os meninos provaram para mim, os alunos provaram para mim que aquela questão, eu tive que anular a questão. Por quê? Não, professor, o senhor não deu essa aula. O senhor não ensinou essa matéria. Mas espera, eu ensinei. Não ensinou, não. Aí os alunos, a maioria, todo mundo, não teve nenhum aluno que falou, não, o senhor ensinou. Não, não teve. Eu fui obrigado a... cancelar a questão. Cortei a questão, cancelei a questão. Por quê? Eu não havia dado a matéria. Eu só posso, inclusive, se eu fizesse valer aquela matéria, os alunos iam na diretoria e reclamavam na diretoria que eu tinha dado cobrado na prova uma matéria que eu não ensinei para eles. Nós não podemos cobrar dos nossos filhos aquilo que nós não ensinamos. Por exemplo, você não ora. Você não ora. Você não lê as escrituras. O que é que seu filho vai fazer? Você está exatamente ensinando o seu filho como ele deve fazer. Como é que ele deve fazer? Você está ensinando ele a trabalhar. Você está ensinando ele a trabalhar. Se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar minhas contas? Como eu vou pagar minhas dívidas? Se eu não trabalhar, como é que eu vou fazer? Aí eu vou trabalhar e meu filho vai aprender a trabalhar. Ele não vai aprender a ler a Bíblia, não. Porque ele não vê você ler a Bíblia. Ele não vê você orar. Ele não vê você orar, não vê você ler a Bíblia, não vê você fazendo oração, não vê você de joelho. Seu filho vai ajoelhar quando? se ele não vê você de joelho? Amém? Então, interessante, é interessante. O passarinho aprende a fazer o ninho com quem? Você acha que ele nasce sabendo fazer o ninho? Não, ele aprende a fazer o ninho com a mãe dele, ou o pai dele. O lugar onde faz o ninho. Repara você ver. Cada passarinho, cada espécie tem um lugar. Nós estávamos construindo aqui, vê um casal de papagaio, daqueles maiorzinhos, e pegou um buraco aqui que tinha aqui na construção, não sei se você lembra disso, Amir. E o casal entrava no buraco e ficou um buraco lá em cima. E o casal entrou no buraco e fez o ninho. Toda tarde a gente via eles entrando ali. Aí, não sei o que foi o Ramiro ou foi o Nivaldo, falou, ó, você está fazendo ninho aí. E realmente eles fizeram o ninho, depois a gente foi ver. Então, vocês ouviram um ditado que fala assim, nossa, seu cabelo está parecendo ninho de guacho. Ninho de guacho, quando seu cabelo está... Por quê? Por quê? O guacho é um passarinho que faz o ninho. Você já viu o cabelo da pessoa contar? É exatamente o ninho do guacho. Ele faz numa árvore, a árvore alta, não é uma árvore baixa, não é uma árvore alta. Normalmente, é, aquele negócio de pé de jatubá, essa coisa assim. Aí ele faz... Fica pendurado assim como se fosse uma corda. Ele faz a corda. Aí fica pendurado como se fosse uma corda. Aí cai no meio da... Pendurado assim como se fosse uma lâmpada. Aí ele faz aquele trem assim. Igual o cabelo de negro mesmo. Aí, ali ele entra. Ele tem a porta dele de entrar. E faz o ninho ali. Fica pendurado, vários ninhos. A casa do João de Barro. O ninho de João de Barro. É diferente de todos os ninhos. O João de Barro é um bichinho que chama João de Barro. É diferente de todos os ninhos. Agora, o João de Barrinho... Que jeito que ele faz o ninho dele? Você já viu algum João de Barro inventar outro tipo de ninho? Não tem. Não tem. Gente, ou nós acreditamos, ou a gente acredita que a coisa é assim, ou nós vamos pagar caro pelas consequências. Eu ainda falava hoje com o Ramiro Bazalado. Falei assim, ó, o que foi que eu falei lá? Cabeça tá ruim. O que foi que eu falei com você lá? Ramiro estava fazendo outra coisa, estava limpando a casa. O que foi lá? Não, foi só uma coisa... Oh, meu Deus, esqueci. Eu ainda lembro durante a reunião. Lembrei agora mesmo e já passou. Uma coisa que eu falei. Ah, lembrei. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aonde que o Espírito fala? Aonde? Aonde? Paulo Júnior. Aonde que o Espírito fala? E quando o Espírito está falando? Como é que a gente tem que estar, Paulo Júnior? Prestando atenção. Não é assim, Paulo Júnior? Agora, com quem que você acha que o Paulo Júnior aprendeu, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala à igreja. Aonde que o Espírito fala? Aonde? Aonde? Na igreja. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, é na hora, é nessa hora aqui, que sai a lei, que sai a palavra, que sai a orientação, que sai o ensinamento. É nessa hora aqui, é aqui agora. Não é outra hora, não. A hora que você está orando sozinho, você aprende outras coisas. A hora que você está lendo a Bíblia sozinho, você vai ver outras coisas. Mas a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, a orientação de Deus, é na hora que a igreja reúne. Então, de Sião vai sair a lei. Não é de outro lugar, não. Agora, se eu chego, por exemplo, na igreja católica e não ouço, lá não é Sião. Eu concluo que lá não é Sião. Se eu chego lá na Universal do Reino de Deus e não ouço o ensinamento da palavra, né? Eu concluo que ali não é a casa de Deus. Porque está escrito, de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Então o ensinamento sai é daqui. Vocês pensam, pode ser pouca gente, pode ser como nós estamos aqui. Pode ser uma reunião de sábado, pode ser uma reunião de domingo, pode ser reunião de casais, pode ser reunião de... que for. Deus tiver que falar alguma coisa, ele vai falar? Se ele tiver que falar, ele vai falar? É aqui. Certo? Então, de Sião vai sair a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Tá, é isso que eu falei para Lázaro hoje. Então, a pessoa que não está na igreja, ou seja, que não está congregando, a pessoa que não está ali em comunhão, a comunhão dos santos, é fundamental a comunhão dos santos para a remissão dos pecados. É fundamental que a igreja esteja reunida, congregada. Para quê? Para receber o ensinamento. É diferente. A Marcela pode chegar lá e explicar para o Vitor. Não é a mesma coisa. Você pode chegar a explicar para o seu marido, não é a mesma coisa. Você pode chegar a explicar para o seu pai, para sua mãe, não é a mesma coisa. Vocês concordam que não é? Não é. Liga para você, Alma, lá de Mineiro, o que foi na reunião de casais? Você fala, mas não é a mesma coisa. Então, Daniel, se aqui, durante a reunião, você estiver dormindo, você perdeu. Porque eu falar com você lá em casa é diferente. A Milce falar com você lá em casa é diferente. A Suzane tentar falar para você vai ser diferente. É aqui que você vai. Então, nós deveríamos prestar bastante atenção nisso. Ensina o caminho que o seu filho deve andar e quando ele crescer não se desviará dele. Qual o caminho que você está ensinando para o seu filho? Quando ele crescer, você vai descobrir qual é o caminho que você ensinou. Quando ele crescer, você vai descobrir qual foi o caminho que você ensinou para ele. Amém? Muitos vão lembrar o seguinte: eu não ensinei nenhum. Ele aprendeu por si mesmo. Uns se dão bem, entre aspas, invoca com esporte, entra pro lado do vôlei ou da natação etc. Entre aspas, né? Porque depois, quando chegou, passou a idade do esporte, ele vai, começar então a viver aquilo que ele aprendeu com os pais. Ele não vai ficar jogando a vida inteira, não. O Adriano, o Ronaldinho, quantas vezes já casaram? O outro goleiro lá, que supõe que tenha matado a moça. Quase todos os jogadores de futebol são marginais. Quase todos os jogadores de futebol são marginais. São marginais, não são bons maridos, bebe, vive mal. E é por isso que eles jogam futebol. Agora, tem alguns ali jogando futebol e que não é desse jeito. Eu disse quase todos. A maioria é. O que você sabe deles é que eles bebem. E não era para beber. Não era para poder viver daquele jeito. Ganham muito bem, jogam muito bem, fisicamente e tal, mas vive mal, sem Deus. Você olha e pensa, olha ali pela televisão, você pensa que todos eles são excelentes maridos, que são excelentes pais de família, que são homens íntegros, honestos. Não são, você pode ter certeza, não são. É uma máfia, são desonestos, maus pais, e assim por diante. Bem, agora você pode ter certeza, quando o menininho dele começa a crescer, o que o menininho gosta? De bola. Onde é que você acha que o pai dele vai botar ele? Na escolinha de futebol, a melhor que ele puder colocar. E o pai dele vai ficar de cima dele, querendo o quê? Vocês lembram que recentemente aí um pai que era técnico da filha, e a filha de repente foi namorar, e ele falou para ela no treinamento, ele falou para ela assim, o seu nível está caindo, é porque você arrumou um namorado, pode largar esse namorado, porque senão você não vai... A menina se deu mal na natação, na prova, e levou, ele bateu nela lá na encostada na piscina. Foi um escândalo. Vocês viram essa menina voltar a nadar? O que que ela preferiu? Acabou. E você acha que esse pai, ela não guardou uma mágoa desse pai? Ela não, por acaso, daí para frente, ela não peitou esse pai? E falou, olha, seu, caça sua turma, que eu já sei o que eu vou fazer. É muito difícil, gente. É muito difícil. É muito difícil. O que eu quero trazer para vocês é que eu não estou dizendo que eu sei, que eu sou o dono, que eu sou bom, que eu sou isso ou que eu não. Eu estou trazendo o que as escrituras estão mostrando. Aí o que acontece? O pai acha que ensinar o caminho para o filho é dar dinheiro, sabe? É colocar para morar bem. É trocar de tênis novo toda semana. O pai acha que isso é que é ensinar o filho. Quando ele quer, ele não sabe mais como faz. Quando ele descobre, o filho já está com a mente formada, gente. Quando ele descobre, o filho já tem uma mentalidade formada, ele já tem um caráter formado. Amém? Amém. Quem vai falar primeiro? Quem vai falar primeiro aí para nós? Ou não precisa falar nada? Rodrigo está começando agora, mas já tem a experiência de filho, já tem a experiência de mãe, já tem a experiência de pai. Aliás, de pai não. Tem? Tem de pai também. Então fala alguma coisa para nós. É isso mesmo que eu estou falando?
É isso mesmo. E a hora que o senhor usou o exemplo do futebol e falou do Ronaldinho, né? O pai dele foi jogador de futebol. Teve problema com bebida, largou da mulher e tal. O irmão dele, Assis, foi jogador de futebol também, que é o empresário dele hoje. Também teve vários filhos, problema com bebida, isso e aquilo. Ele também seguiu o mesmo caminho, né? E é importante demais isso que o senhor falou aí, porque a gente não percebe, mas você está ensinando.
Exato.
O que o seu filho vai ser com as ações que você tem.
Aí de repente você quer mudar.
Depois que ele viu a vida inteira, você, igual você falou, né, dando a vida por causa do trabalho, ficando até mais tarde. Quando você dá a vida pelo trabalho, ainda é um exemplo até mais ou menos, né? O duro é quando ele vê você só dando mau exemplo, mentindo, dando cheque sem fundo, dando cano nos outros, bebendo. A hora que você despertou, ele já tem 15 anos de idade. O exemplo que ele teve a vida toda foi aquele. Aí você vai querer cobrar que ele seja diferente?
É
igual uma vez o meu irmão, né? Fuma até hoje. E o meu pai foi brigar com ele, fez ele comer um cigarro quando ele pegou ele fumando. E ele virou e falou, pivete, virou pra ele e falou: mas o senhor fuma? Por que o senhor quer me proibir de fumar? E fuma até hoje. Então foi o exemplo que ele pegou desde criança, né? Ele viu, achou que era bonito, experimentou, gostou e está até hoje. Então foi um exemplo que ele viu a vida inteira e foi o que ele virou, um pitador de cigarro, porque ele teve o exemplo dentro de casa a vida toda. Então é muito interessante isso, a gente precisa ficar muito atento. Eu acho que a palavra de hoje é essa. Qual é o exemplo que você está dando para o seu filho, para o seu sobrinho, né, para o seu irmão,
para a igreja?
Pra igreja, né? Amanhã ou depois pode ser tarde.
Você está falando uma coisa muito certa. A palavra de Deus para a igreja hoje é essa. Qual o exemplo que você está dando? Porque às vezes a gente vai fazendo e não preocupa se está dando mal ou se está dando bom exemplo. A gente não se preocupa se o exemplo que nós estamos dando é mal ou é bem. É tudo. É no jeito de falar, de vestir, de comportar, de tratar o marido, de tratar a mulher, de tratar a esposa. Qual o exemplo que você está dando? Porque eu... Tá? O leãozinho, a leoazinha está ali, olhando. O João de Barrozinho está vendo o pai e a mãe fazer o ninho. Muito bom, muito bom. Qual o exemplo que você está dando? Aí você vai deixando, você vai deixando, você vai deixando. Às vezes você vai deixando, você não está preocupado. Você vai deixando. Interessante, tem umas coisas A gente ora, é impressionante. Tem um negócio que é assim. O meu pai, por exemplo, o meu pai era uma pessoa ignorante. Ignorante, que eu digo, ele não estudou. Foi dono de cartório e tal, mas meu pai não estudou. Mas era uma pessoa que eu não lembro. Morreu com 90, mais de 90 anos. Eu não lembro, assim, de uma atitude dele, do meu pai. Uma atitude. Eu não lembro de um comportamento, de alguma coisa que meu pai tenha feito que eu pudesse reprovar e que eu trouxesse para mim, para a minha vida, como um mau exemplo. Não lembro. E meu pai não era evangélico. Mas ele ensinou. Com a vida dele, ele ensinou. Porque na minha casa, na nossa casa, nós não temos. Tem o Demício, Fleury. Você vê. Aí teve um que com 13 anos, 12 anos, 13 anos, mais ou menos, saiu, foi morar com um padrinho. Foi trabalhar com o padrinho e trabalhar num bar. E que era uma confeitaria, era um negócio assim. E o padrinho dele era dono desse negócio, sabe, etc. E o Fleury aprendeu ali coisas que ele não aprendeu lá em casa. Inclusive casou com a prima dele. E depois deu um problema sério. Hoje ele não bebe mais, mas ele deu um problema sério com relação à bebida. Ele teve um problema sério com relação à bebida. O outro também teve um problema sério, porque foi criado com a tia. Não foi criado com o pai. Foi criado com a tia. Noutra casa, noutra forma, de outra maneira, de outro jeito. Morreu prematuramente, problema de bebida. E coisa que realmente eles não viram, na minha casa não viram. Eles não viam isso. O meu pai tomava, todos os dias ele tomava uma. Como é que chama aquela cerveja pequenininha que chama? Caracu, né? Todo dia ele tomava uma pretinha, né? Pretinha chamava. Ele tomava uma cerveja, mas ele não tomava em casa. E ninguém nem sabia onde ele tomava a cerveja. Ele não tomava só no lugar, ele tomava, passava num lugar, tomava antes do almoço e vinha para casa e almoçava. Era uma cervejinha desse tamanhozinho assim, ó. Eu nunca vi meu pai levar uma cerveja para casa. Eu nunca vi meu pai parar num bar, num lugar, na rua. Entendeu? Um dia eu estava olhando o pessoal jogar sinuca. Eu gostava de fazer sinuquinha, né? Eu fazia sinuquinha, gostava de jogar aquela sinuquinha. Tá. Aí comecei a ir lá para poder ver os caras jogar sinuca. Viu? Aí você gosta de jogar. Aí você vê lá. Logo eu estava pequenininho, mas estava lá nas mesas de virar. Aí meu pai falou assim: tá bom, me falaram que você tá lá rodeando as mesas de bilhar. Bilhar, né, chamava. Mesa de sinuca. Não deixa eu te pegar lá, não. Só isso que ele falou. Aí eu Eu já ficava lá dentro, mas eu ficava preocupado. Eu ficava lá dentro, mas eu ficava preocupado. Ali eu ficava incomodado, botava até alguém para poder olhar. Então eu sei que um dia ele entrou pela padaria, entrou pelo fundo, saiu ali pela padaria e me pegou com a boca na botija. Pegou, eu fiquei assim, sem saber o que eu falava. Ele pegou o taco da minha mão, colocou em cima da mesa. E o pai, assim, todo mundo ali respeitava meu pai, por causa da, exatamente da. Me permite aqui. Não vou pegar na sua orelha, não. Vou pegar na orelha do Rodrigo, que não vai, né? Machucar seu brinco. Me pegou para a orelha, assim, e saiu carregando eu, assim, pela orelha, tá? Assim, uma distância, assim, de uns quase 100 metros, assim, ó. Até sair lá fora, saiu, assim, ó, me arrastando, assim, pela orelha, assim, até sair lá fora. Quando eu saí lá fora, ele não corre, não. Não corre, senão vai ficar pior para você. E meteu a mão em mim. Mas era pescoção assim na nuca, na orelha. Não corre, não. No meio da rua. Pá, pá. Você volta aqui mais pra você ver. Eu nunca mais voltei lá. Eu tinha um respeito pelo meu pai que era fantástico. Eu nunca mais voltei lá. Aí quando eu chegamos em casa, ele foi, porque meu filho, você nunca viu seu pai ali. E nem vai ver. Aí foi dizer para mim, quando meu pai morreu, me deixou com 8 irmãos. 11 irmãos. Eu era o mais velho, tinha 18 anos. Amém. Eu tomei conta de todos, nenhum deles é marginal, nenhum deles é. Aí é Dona Oraida, é Dona. É, tinha duas que é gêmeas, né? Que é o padre, né? Que era o mais novo, era Totó, era. Safira, era Safira, Esmeralda e Safira, é o nome das duas. Era uma beleza o respeito que esse povo tinha pelo meu pai, que era o mais velho. Bem, eu acho que o exemplo, Deus tem razão. A pessoa pode não conhecer as escrituras, a pessoa pode, mas Jesus falou, olha, você conhece a árvore pelo fruto. Você planta um pé de manga e vai nascer um pé de manga. Você planta um pé de mamão e vai nascer um pé de mamão. Não pensa que o seu filho está herdando do vizinho, não. Ele herda é lá da sua casa mesmo. Amém? Se você grita, seu filho vai gritar também. O que você faz é o que seu filho vai fazer. ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E ele, quando crescer, não se desviará dele. Então, por exemplo, o Eleazar, com 3 meses, infelizmente, teve que ir para a casa da minha tia. E foi criado lá. E o exemplo que ele pegou foi lá. O jeito, a maneira, as coisas foram tudo lá. O Fleury foi na casa do Cornélio. Agora o Wilson, o Rossini, a Demício, né? Feizinha, já foi diferente. Já foi diferente. Amém? Então nós temos que buscar muito a Deus, nós os mais velhos, temos que buscar muito a Deus, reconhecer, porque às vezes nós queremos tampar o sol com a peneira, queremos justificar, às vezes, justificar. Não, eu posso interromper. Eu posso interromper uma criação, eu posso interromper uma maneira de viver, eu posso fazer isso em benefício dos meus filhos. Eu posso fazer isso em benefício dos meus filhos. Eu não tive isso, mas eu posso fazer. Amém? Por exemplo, lá em casa era pessoal, era pobre. Meu pai, com esse tanto de filho que ele ganhava no cartório, não era suficiente para poder lá. Não tinha festa, não tinha Natal, não tinha festa, coisa, não tinha, ninguém comprava sem ordem dele, ninguém comprava fiado, ninguém fazia isso, ninguém fazia aquilo, todo mundo trabalhava. Então nós não, eu não, você não está furtando, você está herdando. Todo mundo trabalhava, que eu digo os homens. O Fleury trabalhava, o outro trabalhava e assim por diante. Ele tinha uma maneira assim, 12 anos, 11 anos, 12 anos. Meu filho, você, quando eu tinha 18, eu tomei conta de toda a minha família, toda a minha casa. Não deu nenhum vagabundo. 12 anos, a partir de agora, você compra roupa para você, calça, sapato, tudo você mesmo compra. Você é capaz de fazer isso. Pode pelejar que você é capaz de fazer isso. Eu com 12 anos, eu me vestia, eu calçava, e eu, tudo era meu. Tudo era eu que comprava, eu que pagava. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Ensina a sua filha o caminho que ela deve andar. Olha, a sua filha veste do jeito que você veste. A sua filha vive do jeito que você vive. Ela pinta e vai aonde você vai. Ela vive exatamente do jeito que você vive. Concorda ou sem corda? Amém. Fala, Ramiro.
Chegou agora.
Ah, é? É? Perdeu o fio da meada. Quem vai falar? Suzane? Dá lá, mano.
A igreja é unânime em responder isso aí. Não, não adianta. Só não vai responder se ela tiver medo, senhora. Mas todo mundo... Não. Igualzinho ela.
É, né?
É.
O que mais?
Se eu visto bem ou mal, não sei. Só sei que é igual a ela.
Não, eu tô dando um exemplo assim, tá? Você vê.
Aí ela não aceita. Ela acha que eu que visto mal. Ela não.
Você acha que poderia fazer... Como eu falei, ninguém é obrigado a dar sequência. Pode interromper uma criação mal feita. O goleiro Bruno, o Ronaldinho. Você não precisa obrigatoriamente dar sequência numa coisa mal feita. Converteu, mudou de vida. Você pode ajudar o seu pai, ajudar a sua mãe, em vez de cobrar deles. Em vez de exigir deles. Você não precisa copiar. Você não precisa imitar aquilo que estão fazendo errado. Muito pelo contrário, você pode ajudar. Você muda de vida e ajuda. Por exemplo, Jesus Cristo, como filho, mudou de vida para nos mudar, para mudar nós. E ele mudou de vida. Ele mudou, ele andou diferente. Mudou. De todos os sacerdotes, os escribas, os fariseus que tinham como exemplo, ele mudou completamente o jeito de viver, o jeito. Aí ele teve uma doutrina, mas que doutrina é essa? Ele mudou a doutrina, ele mudou. Então, os meus filhos, por exemplo, eu tenho uma parte que eles, engraçado, que aquilo que é errado, a pessoa não esquece, né? Aquilo que é errado, ela aprende com a facilidade danada. E eles aprenderam. Nós fizemos de errado, eles aprenderam direitinho. E o que nós fizemos de certo, o que a gente está fazendo de certo, o que a gente está pelejando para fazer de certo, eles têm muita dificuldade para poder aprender. Mas, por exemplo, com relação ao eu estou dando um exemplo de casa para poder ajudar vocês, né? Mas, por exemplo, o Alisson, eu me esforcei muito. O Alisson teve a faca e o queijo na mão para poder ser um menino de rua. Ele teve a faca e o queijo na mão para ser um cara da rua mesmo. Ele mesmo fala: pai, ó, onde eu tive. Agora, é exatamente o que eu falo. Põe em prática, pega as escrituras e dá de cima e peleja que você consegue livrar o seu filho do mau caminho. Ensina, dá de cima, peleja com ele. Ele vai mudar de caminho. Porque você está, ensina o seu filho e quando ele crescer, ele vai andar nele. Eu fui muitas vezes atrás do Alisson. Meu filho, ele pegava a cerveja e punha dentro do Guaraná. Pai, eu estou bebendo Guaraná, pai, Guaraná. Eu sabia que não era Guaraná. Cigarro, né, por exemplo, ele. E assim outras coisas ele fez. Não é enjoado, não, meu. Eu estou pregando o Evangelho.
Eu acho assim que interromper, né? O senhor está falando, interrompendo uma conduta para melhor, você passar a ter fazer todo esse esforço, eu acredito que não tem como, porque é bíblico, né? Porque é uma palavra de Deus. E então ela não volta vazia. Então eu acredito que por pior que o filho for, por mais que o filho não vale nada, ele foi ensinado desse caminho. Então, uma hora ou outra, minha mãe estava comentando assim, que às vezes ensina certo e o filho não segue certo, né? Por quê, né? Então, eu falei, mas em algum momento, pode ser mais tarde...
Como é que repete que eu não entendi?
É que às vezes, o pai ou a mãe ensina certinho, tem uma vida... certa, né? Procurando ensinar os caminhos de Deus, tudo, e o filho É o inverso, o filho não aceita, não quer. Não pode acontecer.
Você tem que pegar assim: a palavra de Deus não mente.
Isso.
A palavra de Deus não volta atrás. Uhum. A palavra de Deus, ela é perfeita. Se está escrito,
isso.
A nós não podemos resistir. Isso. Nós não podemos. Se acontece alguma coisa diferente, o problema não foi por causa da
Exato.
Palavra. Ou
Sim.
seja, não pensa que ensinou, mas não ensinou.
É.
Pensa que fez, mas não fez. Porque está escrito, e é verdade. Ensina o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Presta atenção. Você vai falar também para o seu filho o seguinte: você quer andar nesse caminho? Você anda. Mas quando você crescer, você vai ver que você viu que estava errado. Você ensinou sua filha, aí você deve dizer para ela: você vai fazer isso que você quer, mas quando você crescer, você... Por exemplo, Judas, Jesus ensinou Judas da mesma forma como ele ensinou Judas. Então, é como a minha estava dizendo, tem filhos que você ensina, mas ele, quando cresceu, ele reconheceu. Judas suicidou. Simplesmente colocou uma corda no pescoço. De arrependimento. Porque não foi o que Jesus ensinou. Então é mais fácil para a pessoa abandonar o pecado, abandonar a coisa ruim, quando teve um ensinamento. Judas, ele chegou naquele lugar, ele não foi assim que ele ensinou. Ele sabia que não foi daquele jeito que ele ensinou. Amém? Então, ou a gente fica com a palavra do jeito que ela é, ou nós estamos resistindo à palavra.
Isso mesmo, estou só confirmando isso aí que o senhor falou. Que por mais que a gente ache, né, a palavra não volta vazia. Se for ensinado, isso vai repercutir em algum momento da vida desse filho. E se não foi, e você pensou que foi, vai, o resultado vai acontecer. Por causa disso, justamente porque é uma palavra de Deus.
Exatamente.
Então vale a pena.
Se nós for pegar na escritura e falar: isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, não. Ali, meu filho, falou, está escrito. Pode ter certeza, pode escrever. Que funciona. Que tem que funcionar. Eu acredito. Fez tudo errado. Mas fez aonde? Onde é que ele fez? No caminho. Ele fez no caminho. Mas ele sabia que estava fazendo errado. Ele sabia que estava fazendo errado. Judas sabia que estava fazendo errado. E quando ele chegou ali, que ele viu a... Por quê? Por que que ele se arrependeu? Porque não foi assim que Jesus tinha ensinado para ele. Aí ele se arrependeu. Agora você dá oportunidade para o seu filho se arrepender. Caso contrário, ele não tem oportunidade de arrepender. Por quê? Porque você nunca foi ensinado. Ele não tem oportunidade de se arrepender. Porque ele pode até experimentar. Ele pode até experimentar, mas ele vai se arrepender. A hora que ele vê, a hora que ele comparar uma coisa com a outra, ele vai se arrepender. Fala. Compensa recompensa. O sacrifício que você faz pelo seu filho. Você tem dois, Suzane tem dois, tem o Rudá e o Florineto. É, o sacrifício que você... Você não pode deixar, deixei-os andar em seus próprios caminhos. Por que Deus fala isso? Deixei-os andar. Então eu parei de corrigir. Parei de ensinar. Parei de chamar atenção. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Mas quem pode fazer isso, pelo que eu entendo, é Deus. A palavra de Deus para nós é o contrário. Dá a vida, se for possível, pelo seu filho. Ensina o seu filho o caminho que ele tem que andar. Você quer ver o seu filho fazer uma coisa? Você ensina ele. Você quer ver o seu filho lá na frente? É... Porque você não sabe. Não é porque ele é bonzinho hoje, é porque, não é porque ele é aparentemente bom, não. É porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, é contra os demônios. Aí lá num determinado momento, pinta um demônio na vida dele. Cadê o microfone? Quem quer entrar nessa guerra? Rosimar.
Quero ouvir uma, assim, quem tem filhos, né, para poder explicar melhor, né, aquilo que entendeu. Então vou passar para Neide, porque ela tem uma guerra em casa.
Pega mesmo. É, não, é importante. Por exemplo.
Só falando aí, o meu mais velho, o Jonathan, né? Tá com 20 anos. Chegou numa semana e falou assim: mamãe, me empresta o carro essa hora que eu vou pro Mato Grosso do Sul. Vou viajar um carro. Eu falei: Deus, meu filho, nunca. Vou deixar você viajar de jeito nenhum. Não, mãe, eu vou, vai eu, não sei quem e tal. É o meu filho, final de ano. Estrada é uma loucura, trânsito, jeitar, acidente, mas você não tem experiência no BR, não, mãe, eu vou. Eu já conversei com meu pai, eu falei, não, que não tem perigo, não, que eu posso ir e vou devagar, que eu vou parar não sei aonde, já foi falando. Aí, então, pede seu pai o carro dele emprestado, já que ele, que a responsabilidade vai ser dele, que eu não vou deixar de jeito nenhum. Não, mãe, mas o carro do meu pai é pequeno, o carro do senhor é maior, desse jeito. Eu falei, não. Aí, ontem, eu falei, mãe, vou comprar um carro. Eu não quero emprestar o carro para ele, né? Aí daqui ele comprou um carro para viajar. Eu falei assim, Jonathan, ontem eu conversei, eu falei, Jonathan, você vai orar. Pergunta para Deus se convém. Falei, pergunta para Deus se convém. Então, não é fácil, não. Os dois juntos, os pais andando, né? Ensinando os filhos, já é difícil? Dá mais uma só para ensinar dois. É, só pela misericórdia de Deus. Não é fácil, não.
E tem um mundo inteiro, torcendo o contrário. Né? Tem um mundo inteiro para não fazer aquilo que você ensina. Né?
Eu ainda falei para ele, ainda falei assim, Jonathan. É engraçado, a gente, tanto que é difícil buscar Deus, por que você não esforça, meu filho, para buscar Deus? O tanto que é mais fácil as coisas da carne, da vontade da gente, a vontade da gente, né, pensou, quer fazer. Vai buscar Deus, meu filho. Mas, acha assim, que é novo, né, que tem que aproveitar a vida. Já conversei demais com ele. Já falei, meu filho, eu perdi tanto. Se eu tivesse Deus antes, uns anos atrás, tantas coisas que eu teria evitado da minha vida. Mas assim, irmão, assim, parece que não... É, parece que, sei lá, dá a impressão assim, que cada um tem que passar. Porque o que a gente passou, o exemplo que a gente quer dar para os filhos, eles não... não aceita, não ouve, né? E acha assim que tem Deus. Eu falo pro Johnny, falei assim, o meu mais novo, falei assim, Johnny, meu filho, larga desse computador, gosto mais de jogar aquele joguinho da internet, sabe? Você busca Deus, que Jesus está voltando. Você vai para o inferno com esse computador. Você vai ficar lá no inferno. Não, mas só acha que eu não tenho Deus. Não, tem Deus. Falei, como que você tem Deus, meu filho? Eu que estou ouvindo tenho dificuldade demais. Você não está ouvindo. Como que você tem Deus? Né? Explico, converso demais com os meninos. A Rosemar até fala que eu sou enjoada demais. Que eu pego no pé demais dos meninos. Né? Que eu buzinho demais. Mas falando... Né, já faz o que quer a gente não falar, então.
É.
Né? E eu passo medo neles mais da conta. Mesmo assim, não está resolvendo.
E é difícil. Mas você já tem que dar graças a Deus, porque é, muita coisa você já tem conseguido.
Assim, a mamãe tá falando,
olha,
assim.
Hoje é raro o jovem que numa família que não tem um ou dois que mexe com droga.
Mamãe ainda fala assim para os meninos de casa, nossa, graças a Deus que os meninos aqui de casa, eles não são meninos de sair, de ir para shopping, para ir de badalada, sair. É sempre em casa, quando eles saem, eles mesmos, entre os primos, sabe? Graças a Deus, né? Não é aqueles meninos assim de usar brinco, de pôr. É, fazer tatuagem, aquelas coisas, sair com turma, graças a Deus, mas isso, né, tentar...
Pois é, mas se chegar lá com um brinco?
Ah, eu... Sério, eu não sei, não, os meus... Uma vez, ele quis pôr uma correntinha no braço, ele chegou com a correntinha, eu falei assim, Johnny, isso não é coisa de homem, não, mas o que, que tem, não sei o que, não sei o que, eu falei, então tá. O pai dele ligou pra ele, aí eu conversei com o pai dele, ligou, vamos pro cinema, chamou pro cinema. Aí ele foi, tomou banho, né? Tirou a correntinha. Falei, não, agora você vai com a correntinha. Você não quer usar, não é normal, então você vai pro seu pai correntinha. Tirou nunca mais depois.
É. É. Né? Eu lembro uma vez que lá em casa também, um dia, a minha chegou e impediu, falou, foi firme em cima do árbitro, exatamente por quê? Porque acha que, e não era nem de furar a orelha, não, era só de pregar, de apertar aqui assim, né? Não, mas de jeito nenhum, nem emendado, não podia, né? Amém? E aí, Silvio? Podemos parar, né?
Irmão, eu vejo assim que, como o senhor começou falando assim, que hoje, né, que no mundo realmente é difícil, a pessoa não tem o principal que é, como o senhor falou, que a igreja tem, ela tem a palavra, tem a luz, ela dá a condição da gente interromper aquilo que a gente está fazendo de errado, às vezes por falta de entendimento, dando um mau exemplo, como ele citou, fazendo certo, falando para não fazer, e às vezes fazendo, porque na verdade é assim que vai ser ensinado, né? Por mais que você fale para ele não fazer uma coisa que você faz, ele vai fazer, porque o que sempre prevalece é o exemplo mesmo. Agora, tem uma multidão, né? Igual você, o senhor falou aí, de pessoas contra aquilo que você quer ensinar. Mas eu volto a frisar o fato da gente ter, né, a palavra aí que esclarece, que interrompe esse mau exemplo que às vezes a gente está dando hoje. E dá uma oportunidade para eles, para a gente, né, dá uma oportunidade para a gente mudar e de mostrar para eles uma outra vida. E isso é fundamental mesmo. Se não for assim, não tem jeito. Se não ouvir a palavra, se não tomar conhecimento do que Deus está falando, não tem jeito, né? E aí você ora, fala com Deus, e se ele aparecer de brinco, eu vejo o seguinte, é só Deus para ajudar, porque se você bater de frente com ele, corre um sério risco de você não ter a oportunidade de ganhar o seu filho. Você pode perder ele fácil.
É.
Né? Porque tem uma corrente muito grande contra, às vezes, a gente sozinho.
É. Por isso você tem que aprender, né, o caminho. O caminho é Jesus.
Exatamente.
Você tem que aprender, o caminho para poder você ensinar. Porque a pessoa que não sabe como é que ele ensina.
É.
Né? Você só pode ensinar se você souber. Você tem que aprender. Né? Cida. Amém. Então vamos terminar. Ramiro. Alguma coisa, Ramiro? Hã? Concordo. Lucas. Cadarola.
Amém mesmo.
É.
É igual o Rodrigo falou, né? A palavra de hoje é o que eu estou sendo, né, de exemplo para minha casa.
É.
Então é. Serviu muito para mim pensar no que eu estou sendo para minha casa hoje. Amém.
Exatamente. É. Foi o que o Rodrigo falou ali, né, Rodrigo? O que você falou, Rodrigo? Qual o exemplo que você está dando hoje para o seu filho? Porque ele só vai te obedecer se ele realmente receber, ele vai te ouvir. Tá bom, meu filho, então não é assim que eu faço, e não é assim que eu aprendi, não é assim que eu ensino. Ora, de acordo com a escritura, tal, é assim, 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 assim. Aí. E você vai jogando água, você vai jogando água, você vai jogando água. Você pensa que não faz efeito? Pensa que não faz efeito? Se você não tivesse ouvindo a palavra, ouvindo sua mãe insistindo em cima, tal, hoje até o seu próprio pai, ele já defende o evangelho. Então, você anda num caminho já diferente. Concorda? Mas completamente diferente. E é o caminho que você vai ensinar para os seus filhos. E é o caminho que você quer para sua casa hoje. Né?
Amém. Eu estava pensando aqui no começo, quando o senhor começou a reunião, né? E falando, né, da correria que o senhor falou, do que o senhor saía da aula, né, ia para outro lugar, chegava 2 horas da manhã. Às vezes eu paro assim e penso também, nossa, minha vida do Eberson é tão corrida, o Eberson lá no quartel e eu com as minhas coisas, tal, tal, tal. Tem vezes que eu não tenho tempo para usar, que eu chego, o Eberson vai me pegar na faculdade, eu já estou dormindo na cadeirinha. Chega lá em casa, eu fico assim, sabe? Falei, nossa, perdi um tempão, né? É muito preocupante. E às vezes, essa noite mesmo, eu tava falando com Deus, né? Nossa, eu falo com o Isaac e ele tema, vai e faz a mesma coisa. Gente, Deus, o que eu tenho que fazer pra esse menino me ouvir? Desse tamanhozinho, né?
Pois é.
Então, é muito preocupante.
Pois é. É bom, Olivia, você... Por quê? Porque a gente resiste muito a Deus. Se vê, se nós... Uma coisa tão simples dessa, a gente às vezes resiste. Você imagina as outras mais difíceis. As outras mais difíceis. Você resiste. Você resiste a Deus. Né? Então realmente a gente quer dizer, você vai trocar, você vai hoje age, a gente age dessa forma, depois lá na frente a gente vai colher. Eu, hoje eu vejo, às vezes a gente reclamar uma coisa que você cansou de ensinar. Se reclama uma coisa que você não quer que seu filho faz hoje. Você reclama um negócio que você fez o tempo todo. Não precisa dele estar. Talvez hoje ele não entenda, mas o inimigo, os espíritos estão vendo. E a gente atropela, troca, a gente mete os pés pela mão mesmo. E aí, depois que você fizer aquele sacrifício, você faz, lá na frente você ainda tem, pode dizer para Deus: Senhor, né, você tem o direito de exigir de Deus, você tem o direito de dizer para Deus: Senhor, eu fiz o que era para fazer. Como Jesus orando ao Pai, ele diz: Pai, agora me glorifica com a glória que eu glorifiquei o Senhor. Eu fiz do jeito que o Senhor. E agora, Pai, glorifica a mim. Agora, como que eu vou pedir a Deus? Senhor, me glorifica. Mas como, meu filho? Com a glória que você... Que glória que você tinha? Que glória que você teve? O que foi que você fez? Fez tudo que não, é, que não era para fazer. Fez tudo que não devia fazer. Né? Isso, só imagina para você ver. Hoje, se eu souber que o Daniel foi assistir uma sessão de espírita lá no meio do mato e voltou 4 horas da madrugada. Que o Daniel, né, está frequentando a sessão espírita. E eu fui. Sem saber, ignorante, não sei o que e tal, mas acabei indo. Alguma coisa me levou ali. E se eu soubesse que o Daniel estivesse fazendo isso hoje, eu ia em cima dele, eu ia proibi-lo, eu ia atrás, eu não ia deixar, etc, etc. Aí ele poderia: o senhor não foi? O senhor não teve lá? O senhor não viu? O senhor não experimentou? Eu não posso experimentar? Aí, né, até estou lembrando aqui, Daniel, se você quiser experimentar, né? Se quiser uma sessão, eu vou. Como?
Um fato interessante que o senhor estava comentando, só queria comentar o seguinte: dá a entender que sobrecarrega mais só para o pai ou só para um lado. E não é bem assim. Eu acho que tanto o pai quanto a mãe, tanto o pai quanto a mãe tem responsabilidade. Às vezes a mãe é referência mais para um lado e o pai é referência mais para outra pessoa. Mas se algumas coisas der erradas, se eu aprendi com você, eu não aprendi com a minha mãe. Ou então, uma coisa que o senhor não ensinou, mas eu vi minha mãe fazer e achei que era natural aquilo. Então, acho que assim, eu concordo, não estou resistindo a palavra, realmente é verdade o que Jesus disse. Mas, quando é família, de casal separado, tem outras dificuldades. Mas, e também quando não são os pais que criam por 100%, né? A referência dele pode ter sido outra pessoa. Hoje eu digo que algumas das minhas manias, das coisas que eu penso, do jeito que eu sou, é que eu tive uma proximidade muito grande com a minha tia Dilce. Algumas coisas eu aprendi com ela, né? Pelo contato muito grande que eu tive com ela quando era criança e tudo. Às vezes não foi o senhor que ensinou, não foi minha mãe. Às vezes, né, o Alisson, o senhor não ensinou, minha mãe pelejou e tudo, mas foi o que ele aprendeu. Mas acho que, independente do caso, tem que pelejar sempre, né?
Amém. Amém. Então, não é o que a gente vê, não é o que seu pai fez com você. É o que você hoje aprendeu com Deus e quer ensinar os seus filhos. Meu pai me pegou pela orelha, tal, etc. E meu pai, como eu falei, meu pai era um homem ignorante. Meu pai era o jeito dele de criar os filhos. Mas ele precisava dar exemplo para poder cobrar. E ele deu exemplo. E ele cobrou. Não tinha nenhum filho que tinha coragem de peitar ele. Por quê? Porque ele realmente ele era impecável. Amém? Então, não tinha ninguém que tinha coragem. Todo mundo tinha respeito. Ninguém fumava lá em casa, porque eu não fumava. E ele fumou, ele largou de fumar. Ninguém bebia lá dentro de casa. Podia até chegar bêbado. Mas não deixava ele ver, não. Porque se ele veio, o caboclo ia apanhar bêbado. Né? Então, se hoje nós temos um caminho perfeito, se hoje nós temos um evangelho perfeito, uma palavra perfeita, por que que nós não vamos ensinar? Ensina o caminho que seu filho deve andar. O caminho que você está andando. O caminho que você vai ensinar é o caminho que você está andando. Você não está gostando? Você não está achando que é bom? Não está sendo ótimo para nós? Vamos ensinar, ué. Vamos ensinar ele. Né, Cida? Nós estamos aqui para quê? Por que nós estamos aqui? Eu comecei falando de Sião sai a lei, a palavra do Senhor. Daqui você está saindo uma orientação para a igreja. Aqui está saindo uma direção para a igreja. Você está casando agora, mas você atende, ó, minha filha, minha esposa, né? Ó, tal, ela já vai ter que observar, ver você, procedimento e tudo, etc. Como a Lívia falou ali, ela está preocupada e ela tem toda a razão. Porque senão, a gente pensa e não dá ouvido à palavra, não muda de vida e acha que Deus vai ser obrigado a fazer o bem para a nossa filha. Eu cansei de falar para o Silvano e para a Rosa, não discute na vista dos seus filhos, não discute na vista dos seus filhos. Eles passavam a noite inteira discutindo, brigando, discutindo na vista do menino. Né? Vamos curvar nossas cabeças e só vamos orar. Não vamos nem precisando tocar, não, porque senão nós estamos encerrando. Amém? Eu espero que tenha sido útil. Valeu? Espero que tenha sido útil. Não foi perfeito. Não foi excelente. Não foi o ideal. Mas espero que tenha sido útil o que Deus nos falou hoje. Alertando, mostrando para nós que o caminho que nós estamos ensinando é o caminho que nós estamos andando. Esse é o caminho. É o caminho que nós estamos andando. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela palavra, pela orientação. De Sião sai a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. É preferível nós ouvirmos o Senhor, dar ouvido ao Senhor, realmente entender e fazer do jeito que o Senhor nos ensina, porque o caminho que os nossos filhos andam é o caminho que nós estamos andando, que nós sabemos, é o caminho que nós sabemos, que nós estamos aprendendo com Deus. E esse é o caminho que nós vamos ensinar aos nossos filhos. É o caminho da humildade, é o caminho da bondade, caminho da justiça, do amor, né? Para fazer com que os nossos filhos gostem, fazer com que eles tenham prazer naquilo que nós estamos fazendo. Mas nós precisamos fazer com gosto. Nós precisamos fazer com, para que eles também tenham prazer naquilo que nós estamos fazendo. Que eles possam nos imitar, como nós temos imitado, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Que Deus te abençoe.